Invocando a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Ausente o vereador Jefferson Vernier. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Correspondências expedidas. Ofício número 283/2019 ao prefeito municipal, encaminhando o requerimento número 375/2019. Ofício número 284/2019 ao prefeito municipal, encaminhando autógrafo número 1791/2019. Ofício número 285/2019 ao prefeito municipal, encaminhando os projetos de leis números 27 e 28/2019 do executivo municipal. Ofício número 286/2019 ao Conselho Municipal de Educação, em resposta ao ofício número 08/2019. Ofício número 287/2019 ao Major Robson Falk Vieira, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar. Correspondências recebidas. Ofício número 719/2019 da Prefeitura Municipal, em resposta ao ofício número 534/2018. Ofício número 753/2019 da Prefeitura Municipal, em resposta ao requerimento número 375/2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Ofício número 755/2019, da Prefeitura Municipal, convidando para as comemorações alusivas aos 105 anos do município de Santo Antônio da Platina. Ofício número 763/2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando o veto número 01/2019 ao projeto de lei número 08/2019, do Legislativo Municipal. Ofício número 191/2019, DMOP, da Prefeitura Municipal, encaminhando a lei número 1790 e o decreto número 262/2019. Convite do tiro de guerra para a cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado, dia 24 de agosto de 2019, às 18 horas, no tiro de guerra de Santo Antônio da Platina. Pareceres jurídicos números 46 e 47, 2019, aos projetos de leis números 26 e 32, 2019, do Executivo Municipal. Requerimento do servidor Renato Lopes Pires, solicitando concessão de 10 dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 10 de outubro de 2017 a 9 de outubro de 2018, a partir de 18 de setembro de 2019. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de lei números 26, 27, 28 e 32, 2019, do Executivo Municipal. Convite da Escola Municipal Ofélia Melo Nascimento para a 11ª Mostra Folclórica, dia 23 de agosto de 2019, das 9h30 às 15h. Pareceres das comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização aos projetos de leis números 26 e 32, 2019, do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Seguridade Social, Educação, Cultura e Esporte ao projeto de lei número 32, 2019, do Executivo Municipal. Requerimento, senhores vereadores. Requerimento número 376/2019 do vereador Genivaldo Marques, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para que realize a operação tapa-buraco nas seguintes localidades: Rua 7 de Setembro, principalmente atrás do cemitério São João Batista; Rua Demar Rodrigues de Oliveira, no Jardim São Pedro; Rua Aurora, na Vila Ribeiro; Rua Araguaia, no trecho que já existe asfalto, bem como que realize a pavimentação no trecho que não está asfaltado. Requerimento número 377, do vereador Rudinei Benedito Esteves, que requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, à Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, para que tomem as seguintes providências. Que informe se há projeto ou previsão para instalação de rede de esgoto no distrito de Conselheiro Zacarias, conforme solicitação de vários moradores daquela região. Que providencie a limpeza do ribeirão Boi Pintado, na Vila 7, conforme solicitação dos moradores daquela região. Que realize a passagem de máquina e empedramento das estradas rurais do distrito de Monte Real. Que realize a conclusão apropriada dos serviços executados nas estradas rurais da Pedra Branca, conforme solicitação dos moradores daquela região. Realização de melhorias no Parque Alvorada, tais como realização de operação tapa-buracos, roçagem e limpeza de matos e poda de árvores, conforme solicitação de moradores daquele bairro. Requerimento número 378/2019, do vereador Luiz Flávio Reinuti Maiorque. Requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine departamentos competentes para que tomem as seguintes providências. Que realize empedramento de trecho das estradas rurais dos bairros Araponguinha, Jacutinga dos Minos e São Joaquim de Baixo, que não foram realizados em um primeiro momento, conforme solicitação dos moradores daquela localidade, que inclua no planejamento de serviços das respectivas secretarias a realização de operação tapa-buracos nos bairros Vila São Pedro, Vila Ribeiro e Jardim Colorado, que realize a passagem de máquina e empedramento do trecho de estrada rural em frente à Associação da Princesa do Norte, conforme solicitação de diversos moradores daquele local. Requerimento número 379/2019, do vereador Luiz Flávio Reinuti Maiorque, requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, para que juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde realize melhorias no posto da Vila 7, tais como instalação de bancos de espera e de cobertura apropriada, de modo a oferecer melhores condições de atendimento à população daquela região. Requerimento número 380, do vereador Luiz Flávio Reinuti Maiorque, que requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, e ao Departamento Municipal de Trânsito, para que providencie a instalação de um redutor de velocidade lombada na rua 24 de maio, nas imediações da estação do ofício, caso não seja possível, conforme a posição deste departamento sobre os redutores de velocidade, que analise a possibilidade de realizar melhorias na sinalização horizontal e vertical, indicando a limitação da velocidade. Requerimento número 381/2019, a vereadora Meirian Rodrigues Bonomo Montanheiro, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, e ao Departamento Municipal de Engenharia, para que estudem diferentes modelos de grelhas que possam ser adotadas na questão das galerias de água. O objetivo é que este novo modelo garanta a passagem da água, evitando o acúmulo do lixo visto nos modelos atuais. Assim, este novo modelo poderia ser incluído na revisão do plano diretor do nosso município para ser exigido em novos projetos de asfaltamento. Requerimento número 382/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes, que requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, e ao Departamento Municipal de Trânsito, para que informem quais as providências práticas foram tomadas quanto à questão do trevo da Vila Santa Terezinha, junto aos órgãos superiores competentes, Econorte, DENIT, etc. Requerimento número 383/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, e a Secretaria Municipal de Saúde para que informe qual a previsão para regularização do atendimento odontológico na Platina, tendo em vista que a estrutura neste bairro não está sendo utilizada adequadamente e muitos pacientes devem se deslocar para o Centro Social Urbano para realizar os seus tratamentos. Requerimento número 384, 2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, e ao Departamento Municipal de Engenharia, solicitando-lhe prioridade para elaboração de projetos de iluminação do santuário, a fim de que se possa viabilizar recursos financeiros junto ao governo estadual ou federal para a realização desta obra. Requerimento número 385, 2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, e à Secretaria Municipal de Educação, para que informe se houve ou não o pagamento da primeira parcela do 13º aos professores e servidores lotados nesta secretaria, e se esses pagamentos serão realizados a todos os profissionais, ou qual o critério utilizado para decidir quem receberá esta primeira parcela. Requerimento número 386, do vereador Rudinei Benedito Esteves. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, para que, em conjunto com o Departamento Municipal de Indústria e Comércio, inclua no planejamento desta prefeitura municipal a instalação de iluminação natalina neste ano 2019 nas praças da Serra Pelada, Monte Real e Platina, de maneira a valorizar também os bairros mais distantes do centro da nossa cidade. Requerimento número 387, 2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, e ao Departamento Municipal de Recursos Humanos, solicitando-lhes a relação dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, organizados por fonte de recursos para efeitos de pagamento de salário. Requerimento número 388, 2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para que realize melhorias na quadra de esporte do povoado da Platina, com instalação de iluminação LED e também instalação de banheiros. É o que tínhamos, senhor presidente.
Em discussão, o requerimento apresentado pelos vereadores. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 26/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 150 mil destinado à devolução de saldo remanescente do termo de governo, do convênio número 115/2016, visando a implementação de ações para o programa Crescer em Família. Em discussão.
Discutir,
com a palavra o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, esse projeto de lei número 026/2019, na realidade, esse convênio de 2016, gestão passada, em 2016, 2017, 2018, 2019, não foi feita abertura de crédito, mas não foram utilizados esse dinheiro. Agora venceu o prazo, infelizmente, não tem como a gente mais prorrogar para a gente poder fazer projeto para beneficiar famílias. Então, não sei o que aconteceu para a gente perder esse benefício, eu não sei se é por falta de competência do executivo, mas é uma judiação a gente devolver R$ 150 mil para o governo, onde ele poderia estar ajudando pessoas nesse programa Crescer em Família. É uma lástima, eu acho que é a falta de competência do executivo, a gente perder um dinheiro desse, tanto de 2016 quanto de 2019.
Com a palavra a vereadora Miriam.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores. Quando fala de devolver dinheiro, todo mundo já sabe que eu fico revoltada. Devolver dinheiro sempre é uma lástima. Mas aí, como legisladores, nós temos que pesquisar e entender o que houve. E, na verdade, o município se manifestou, fui ler e estudar o assunto. O município se mostrou interessado em aderir a esse programa Crescer em Família em 2013. Olha como a história é longa. E, claro que na época não se sabia, não se contava com o cofinanciamento do estadual e federal. Demorou para esse convênio acontecer, que só veio acontecer em 2016. E pensem bem, é um período muito longo. O que aconteceu? As necessidades mudaram, os produtos, os valores, tudo. Nesse meio período, houve esse cofinanciamento, um outro dinheiro, vamos dizer assim, para atender a esta necessidade que era casalar, que o Crescer em Família é para ajudar a casalar. E se tentou, e eu fui atrás de saber se não tinha realmente, se houve falha nesse sentido, mas se tentou mudar o plano de aplicação. Então, olha, nós não precisamos desse dinheiro, porque não pode se mentir, nós vamos usar na casalar, mas não está precisando mais, porque já demorou tanto, que já deram outro jeito. Então, foi tentado mudar o plano de ação, mas, infelizmente, a Secretaria de Estado não autorizou. O município não pode fazer o que quer com o dinheiro que vem carimbado para um determinado final. Então, a finalidade que esse dinheiro veio, demorou tanto que não era mais necessário, foi se tentado trocar, e nesse sentido fica aqui o nosso reconhecimento do trabalho do secretário de Assistência Social, que é uma pessoa extremamente séria no que ele faz, ele é um técnico, e ele tentou mudar o plano de aplicação, mas a Secretaria de Estado não autorizou. Infelizmente, então, não tinha o que fazer, tem que devolver o dinheiro. É uma pena, mas acredito que não houve, e fui atrás disso, não houve incompetência. Infelizmente, algumas coisas demoram demais, e vou repetir, o município não pode faltar com a honestidade com o dinheiro. Então, o dinheiro não podia ser aplicado nisso. Infelizmente, então, nós vamos ter que fazer essa devolução.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 32/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$100 mil, destinado à cobertura de despesas relacionadas ao benefício eventual de aluguel social. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Miriam.
Esse é um projeto que a gente gostaria de não estar votando, porque a gente gostaria que não tivesse esse problema para resolver. Mas, infelizmente, tem famílias em risco no Morro do Sabão que têm que ser transferidas. Enquanto o Executivo está procurando verbas para possibilitar a construção de casas, essas famílias têm que ser deslocadas, né? Então, o município vai ter que investir esse valor em aluguel para que essas pessoas possam serem deslocadas de lá. Para ver a seriedade disso tudo, eu e o vereador temos acompanhado as reuniões e temos visto o empenho, do secretário Cristiano, da Assistência Social, que está presente, verificando e dando andamento. Como houve uma prorrogação de prazo, a gente está mais tranquilo quanto a eles conseguirem esses imóveis para poderem sair dessa área de risco e os imóveis serem demolidos dessa área lá do morro que está em risco. Então, nós temos que apoiar esse investimento, porque é necessidade da população, né?
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, como a nobre vereadora disse, é uma coisa que a gente não queria, até mesmo os próprios moradores sentem tristeza em ter que deixar algo que eles foram erguendo com pouco trabalho, com o grande trabalho que fizeram, com o pouco que ganhavam e construíram sua casinha. Então é triste você ter que deixar o local onde você mora para poder, né, correr atrás de um aluguel. Só que, graças a Deus, o município está fazendo a parte dele, não é culpa do prefeito aqui, é culpa do município agora, porque é o município que foi condenado. Então, o município, ele se colocou, assim, à disposição. E nós estamos aqui para votar esse aluguel social, tanto que hoje é quarta-feira, que nós resolvemos adiantar essa sessão para que a gente agilize. Como a nova vereadora disse, ganhamos um prazo de 60 dias, mas a pressa também é nossa, porque a gente nunca vai saber se vai acontecer uma tragédia lá ou não, e a gente não quer ficar com essa culpa nas costas. Mas a gente tem acompanhado as reuniões e deixar os moradores bem tranquilos, que estamos votando consciente aqui o projeto e que eles não vão ficar desamparados, nem hoje e nem até o final. Nós vamos correr sempre junto com os moradores para dar a maior assistência possível. E votamos hoje, votaremos na segunda e na terça teremos a reunião lá com os moradores também do Morro da Pedreira, lá com a assistência social. Peço o voto favorável dos senhores vereadores.
Com a palavra o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora Mira, como foi dito aqui, é um projeto de urgência, a gente precisa, só queria deixar registrado aqui, em ata, nos anéis dessa casa, que o compromisso do executivo, do senhor prefeito, de fazer as casinhas, de arrumar recursos, igual o nobre vereador falou, logo, rápido, urgente, que o mandato do senhor prefeito e o nosso mandato tem um ano e alguns meses só, que seja resolvido até lá, no termo do nosso mandato, porque o mandato seguinte ninguém sabe o que vai acontecer. Que deixe registrado aqui, que corra atrás, que não deixe esse pessoal deixar aí, paga aluguel esse ano, paga o ano que vem e amanhã depois não sabemos o que vai acontecer. Então, que fique registrado nessa casa, que o senhor prefeito corra atrás e já agilize rapidamente as casas desses moradores que tanto suou, tanto batalhou para fazer sua casinha. Fizeram no lugar errado, mas fizeram a sua casinha com trabalho, com sacrifício, e eu acho que nada como justo o município doar uma casinha para eles que eles merecem. Obrigado, senhor presidente. Só quero que deixe registrado aqui nessa casa essa minha preocupação no termo do nosso mandato.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Esgotada a matéria da pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra, o vereador José Jaime Paula Silva, vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Miriam, senhores e senhoras aqui presentes, eu queria mandar um requerimento à família da vice-prefeita de Cambará, que veio a falecer essa madrugada, dando sentimento ao prefeito Neto, à sua vice-prefeita. Sua ex-esposa veio a falecer, uma morte triste. Cambará está chorando a perda de uma grande líder, de uma mulher espetacular. Veio a falecer. E hoje eu estive lá presente no velório dela, eu vi a população triste. Você andava na cidade, no comércio, fechou tudo de luto em motivo da morte dessa senhora, que era uma gigante lá em Cambará. Se aos senhores vereadores quiser assinar comigo esses votos de peso em nome de toda a Câmara de Santo Antônio da Platina. Senhor presidente, senhores vereadores e nobre vereadora, estou fazendo um projeto de lei imitando o Jacarezinho. Nossos parceiros, nossos vizinhos aqui de Jacarezinho, em 2016, fizeram esse projeto. O nosso presidente Breno já estava correndo atrás para agilizar esse projeto, mas quero fazer em nome de todos os senhores vereadores, não só meu, não só do senhor, senhor presidente. Em nome de todos os vereadores que quiser assinar esse projeto, é a nossa salvação do nosso pronto-socorro. Infelizmente, não em Santa Dona Platina, mas no Brasil, a saúde é muito sofrida. E Santa Antônia Platina vem passando por dificuldade há alguns anos. Não é criticar o prefeito Zezão, não é criticar o prefeito Pedro Claro, ex-prefeito, não é criticar os outros prefeitos anteriores. Isso é do Brasil inteiro, e já vem esse sofrimento no pronto-socorro. E a nossa população não aguenta mais. O desespero, você chega no pronto-socorro, você só vai procurar saúde porque você não tem outro recurso. Aquele cidadão que tem um recurso, que tem seu Unimed, tem seu plano de saúde, não vai no pronto-socorro. Mas nós, da população mais carente, depende do pronto-socorro. Então, estou fazendo uma lei, acrescentando na lei orgânica, no artigo 109, criado no orçamento impositiva, mudando. Essa casa tem mais ou menos quase 3 milhões que devolve todo ano para o município. O que custa nós doar R$300 mil, R$500 mil para o pronto-socorro? O que vai acontecer? O pronto-socorro contrata um médico. Falei com a secretária de saúde hoje, muito bem atendido, gentilmente ela me passou os dados. Mineiro, das 17 horas até as 22 horas é um pico que falta médico. Vamos resolver o problema do nosso pronto-socorro, fazendo essa lei com assinatura de todos, junto, para o bem de Santo Antônio da Platina, para o bem do nosso povo querido que está sofrendo na área da saúde. Ela me falou que paga R$120 por hora ao médico plantonista. 5 horas, R$600 por dia, na hora do pique, mais lá, mais brabo. Mas que nós pagamos R$1.000 por dia para o plantonista fazer um horário até mais longo lá no pronto-socorro. Mais um médico, já tem um, contratar mais outro. 2 médicos, acaba o problema. 2 médicos, tenho certeza que acaba o problema. R$1.000 por dia dá R$30.000 por mês. R$30.000 por mês, vezes 2, dá R$360.000. Para quem tem 3 milhões em caixa, fica aqui o ano inteiro para devolver para o senhor prefeito no dia 31 de dezembro, até o dia 31 de dezembro. Vamos fazer essa parceria. Peço aos senhores vereadores que nos une, que vão fazer para o bem para Santo Antônio da Platina. Já está com o nosso jurídico, já está com o doutor Manuel, com a doutora Ana, para fazer esse projeto, para pôr no orçamento desse ano, isso para valer o ano que vem, porque não dá mais tempo para fazer esse ano, mas não tem no orçamento. Então, peço aos senhores vereadores que assinem junto comigo. Conto com o apoio de todos. Obrigado, uma boa noite.
Com a palavra, Luciano de Almeida Moraes, vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, um agradecimento especial ao belo trabalho que o Johnny, nosso apresentador aí, teve aí referente ao aniversário da nossa cidade, sempre fazendo seu trabalho com dignidade e trazendo para nós as informações do dia a dia do evento. Aproveitando a oportunidade dessa tribuna, gostaria aqui que pedir aqui, ó, a Nayara, sobre a questão do num projeto ali do asfalto ali do Jardim Murakami, ali onde que poderia estar trazendo e buscando benefícios para a nossa cidade, não só eu, mas toda a bancada de vereadores, onde que todos pudessem ir atrás de deputados, órgãos, onde que pudesse resolver o problema do asfalto ali do Jardim Murakami. Uma outra situação também é referente à conclusão do asfalto ali entre Bela Manhã e Vila Santa Terezinha, que todos aqui já pediram, são apenas ali cerca de 200 metros, onde que toda a comunidade ali está pedindo incansavelmente, onde começa um asfalto e termina outro, e infelizmente entra prefeito e sai prefeito, e aquele pedaço está sem fazer. Eu acho que todos ali merecem, e já era para ter concluído já nas administrações passadas, isso eu te garanto. Um outro pedido agora na parte de iluminação pública, gostaria aqui de mandar um requerimento aqui para o Reginaldo, onde que olhasse com carinho a parte de iluminação pública no Morro do Bim, onde que pudéssemos ali ter uma iluminação melhor, a parte ali de posteamento, do começo ao fim também, onde que pudesse ali melhorar a iluminação, não só até a subida do morro, mas até lá no morro onde o Cristo está lá para sempre abrilhantando nossos olhos daqui de baixo aqui e abençoando nossa cidade. Fiz um requerimento hoje e gostaria que fosse respondido o mais rápido possível sobre a questão do 13º dos professores. Nós temos uma situação onde que temos 5%, 10%, 40% e 60%. Onde que alguns receberam da parte de educação e alguns não receberam a primeira parcela. Mas, infelizmente, a nossa parte de departamento pessoal e até mesmo quem manda neles, logicamente, fizeram a folha de pagamento desse terceiro e debuiaram para baixo. Ou seja, rodaram todos os olerites. Sendo assim, infelizmente, as pessoas que estiverem fazendo aniversário durante esses meses não vão poder receber o seu adiantamento de 13º. Porque existe na lei orgânica do município, onde que o funcionário público ele tem esse direito. Mas, infelizmente, não vão poder porque foi rodado esse olerite. Eu acho que a pessoa que recebe ele tem todo o direito, logicamente, de receber o seu olerite no seu e-mail, ou até mesmo na sua caixa de entrada, alguma coisa relacionada a isso. Mas eu acho que a pessoa que não recebe, a gente tem que selecionar quem recebe e quem não recebe. E mandar o olerite para a pessoa. Não dessa forma como foi feito. Eu acho que isso daí é um erro onde que não pode ser feito novamente o ano que vem. E sim relacionar as pessoas que realmente vão receber e mandar o olerite. As pessoas que não recebem o 13º adiantado não tem que receber o olerite na folha de pagamento. Quero aqui mandar aqui também um requerimento aqui ao Departamento de Obras, aonde que proceda a pintura da pista de caminhada na Avenida ali, Palma Renó, e também a sua manutenção em questão de pedreiro ali, manutenção ali de buracos nessa pista de caminhada, onde que pudesse ali melhorar para as pessoas, onde que os seus usuários na parte da manhã, durante o dia, de noite, e toda a parte aí que o pessoal que são os esportistas da nossa cidade aí que tem um bom uso aí, que infelizmente tem alguns locais ali que tem alguns buracos e a manutenção de pintura também daria um outro visual para a nossa pista de caminhada também. Gostaria aqui mandar na parte do gerenciamento da nossa prefeitura uma situação. A gente tem aqui Monte Real, Pratina e Conselheiro Zacarias. Três bairros que são distantes do nosso centro, da nossa cidade, onde que sofrem, infelizmente, pelo descaso de todos os gestores que se passaram e não pensaram em fazer documentação. Ou seja, praticamente 99% desses três bairros onde citei não tem documentos de terrenos, de residências. Então, o que acontece? Uma pessoa hoje que queira fazer a ligação de energia elétrica, seja Pratina, Monte Real, Conselheiro Zacarias, está passando por uma dificuldade enorme, porque, infelizmente, nenhum deles tem documento. Mas ninguém também ligou para esses bairros para gerenciar ou fazer esses documentos com o passar dos anos. Mas agora a gente tem que achar uma solução. Então, gostaria de ver com a prefeitura onde que a gente pudesse agilizar a questão das partes das escrituras fundiárias, onde que todos esses três bairros, e até mesmo o sindicato do nosso amigo Bochecha, Vila Coelho, onde que todos esses bairros tivessem uma prioridade em questão dessa documentação, onde que pudesse dar uma agilidade aí, onde que o povo, provavelmente, não só as pessoas que construíram as suas casas, mas os futuros também, netos e bisnetos de cada morador ali, eles vão construir as casas. Então, olha só para você ter ideia, hoje eles não podem colocar energia elétrica em sua própria casa, por falta de documentação. Então, gostaria de fazer um apelo aqui para a prefeitura, órgãos públicos aí, aonde que desse prioridade a esses bairros aí, aonde para sanar esse problema e não ter essa dificuldade que muitos estão passando no dia a dia. Uma boa noite a todas e uma ótima semana.
Com a palavra, Luiz Flávio Renucci Maiorc. Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite, ouvintes da Difusora FM. E boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de assinar junto com o novo vereador Mineiro o voto de pêsames à vice-prefeita de Cambará. Também, se o restante vereador quiser assinar junto. Também, senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento, um pedido lá dos professores, lá do pessoal lá da, do CEMEI, da Terezinha Velani, que os nossos responsáveis façam uma lombada elevada naquela região. Está muito perigoso ali na 9 de dezembro. Gostaria de fazer esse pedido para o pessoal. Também, senhor presidente, gostaria de falar do pronto-socorro, como o novo vereador Mineiro falou. Concordo, com certeza, o povo de Santo Antônio da Platina precisa, urgente, de mais um médico em horário de pico. Eu já cobrei várias vezes nesse plenário, não só eu, mas vários vereadores, e não tem como esperar. Em horário de pico, é triste, a médica está atendendo uma emergência, e o restante do pessoal está ali 2, 3 horas na fila. Não tem como mais esperar. Que nosso prefeito pense com carinho, pedido do nosso amigo Mineiro, que atenda, colocar mais um médico no pronto-socorro, que precisamos. Também, senhor presidente, também eu gostaria de falar as falas do novo vereador Rude, na sessão passada, sobre o Monte Real. É muita reclamação no Monte Real, está triste, a situação lá está feia, tem bastante, o pessoal tem cobrado bastante, então que o pessoal da prefeitura dê uma atenção maior para o pessoal do Monte Real. Também gostaria de mandar um requerimento para a Secretaria de Indústria e Comércio, perguntando o que está sendo feito para trazer mais empresas em nossa cidade, mais emprego para a nossa cidade. Está tendo muito desempregado, muita reclamação, gostaria de perguntar para eles o que está sendo feito, se tem a previsão de trazer mais alguma empresa para Santo Antônio. Tem várias especulações em nossa cidade e até agora, no momento, eu gostaria de mais informações. O pessoal está precisando trabalhar. Santo Antônio tem quase 50 mil habitantes e precisamos mais empresas em nossa cidade. Também, senhor presidente, gostaria, como o novo vereador Vermelho falou, eu cobrei várias vezes, outros vereadores cobraram ali no Bela Manhã e Santa Terezinha, passa mandato, entra prefeito, sai prefeito e nada é feito naquela região entre o Bela Manhã e Santa Terezinha. É um trecho muito pequeno de asfalto, eu praticamente passo quase todos os dias ali. Então, que o nosso prefeito pense com carinho, os moradores tem pedido diariamente aquela questão do asfalto daquela região, que nos ajude entre o Bela Mãe e Santa Terezinha. E não só lá, eu fui cobrado essa semana, como o novo vereador relembrou aqui, falou o Vermelho, a questão da pintura e manutenção ali da pista de caminhada da nossa avenida. Também o pessoal tem pedido diariamente que o nosso prefeito dê uma atenção, um carinho maior para o pessoal, até bonito ali no final da avenida, o pessoal caminhando, bastante gente, e agora com a quadra lá, está mais bonito ainda, o campo sintético, está tendo mais movimento, está vindo pessoas da região aqui em nossa cidade, então vamos deixar a nossa cidade mais bonita, vamos fazer uma manutenção adequada ali no final da avenida. E por hoje é só, meu muito obrigado, senhor presidente, fiquem com Deus a todos.
Com a palavra, a vereadora Miriam Rodrigues, Bônomo Montanheiro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, os vereadores, aos presentes e aos nossos ouvintes da Rádio Difusora. E gostaria de destacar o aniversário da nossa cidade. Que bom que a gente está numa cidade que já completou 105 anos. Locução do Johnny e o evento todo. Parabenizar o nosso prefeito e a abertura que ele deu para o Marcão, né, o diretor de Indústria e Comércio e a equipe toda. E pela primeira vez houve o Festival de Fanfarras e a oportunidade dos nossos jovens que se dedicam, às vezes, tanto para só aparecer no 7 de setembro, de terem mais um momento, poderem mostrar seu talento. Quem esteve lá se emocionou com a apresentação da APAE, que nos toca o coração de ver o trabalho da Neuzeli com aquelas crianças e jovens com tantas limitações, mas ali tão felizes e capazes de exercer ritmo e tudo mais. É muito lindo de ver a superação. E as outras escolas presentes, né, Maria Dalila, Edite, Santa Terezinha, Escola Ofélia, foi muito bacana. Rua de Lazer, a barraca das entidades, ajuda para que as entidades possam fazer uma arrecadação, artesanato da nossa cidade, talentos locais como os Chorões da Madrugada, um evento do Conselho de Pastores, pela primeira vez também, promovendo um momento de oração pelo município, desafiando as pessoas presentes a terem compromisso pelo bem da nossa cidade. Então, o Conselho de Pastores recebe também nossos parabéns pela iniciativa. Então, tivemos um momento e pessoas dizendo que passaram um dia tão gostoso no aniversário da cidade com, na praça, com seus filhos, com suas crianças, e esperamos que isso seja cada vez mais valorizado, tanto os talentos locais, como oportunidade de sairmos fora e podermos ter momentos de lazer e diversão. E, com isso, claro, acabamos fazendo um detox digital, que é largar computador, celular e levar a meninada para brincar na rua. Isso é muito bom. Muito bom. Parabéns, Marcão, mais uma vez, e o prefeito Zezão, que possibilitou esse momento tão significativo nesses 105 anos de Santo Antônio, que a gente possa realmente manter esse espírito ao longo do ano todo, de contribuição, de colaboração, de busca de solução, de cada dia mais melhorarmos nossa cidade. Nós recebemos um convite hoje aqui na Câmara, e eu acho que nós temos que ter, senhor presidente, um compromisso, nós todos, de pegarmos esses cartazes dessa audiência pública do saneamento no Paraná, que é a agência que regula todo esse tipo de trabalho de água e esgoto, vai fazer uma audiência pública em várias cidades, e a nossa foi uma delas. E é muito importante que a população, que às vezes está sempre reivindicando alguma coisa nesse sentido, possa estar presente para ser ouvida. Então, dia 28 de agosto, na Associação Comercial, às 19 horas. É importante que a gente possa, nos lugares onde a gente sabe que tem mais movimento de pessoas, aí dentro do nosso envelope tem um cartaz que dá para a gente colocar na padaria, no mercado, no bairro, para que o cidadão possa ir nessa e dizer, porque vai ser estabelecido um novo regulamento para esses serviços de água e esgoto. A AGEPAR é a agência que fiscaliza esses serviços públicos, então é muito importante que a população, aqueles que estão nos ouvindo, possam separar essa data e ir lá dizer sobre a sua reclamação ou reivindicação dos serviços de água e esgoto, dia 28, na Associação Comercial, às 19 horas. Muito importante. Falando do Marcão de novo, acho que não sei qual dos vereadores que falou da iluminação nos bairros, isso já está no projeto, então fique feliz, porque o Marcão já está antenadíssimo com essa questão e já tá no gatilho do Marcão. Ele ainda comentou, e não só isso, inclusive outras surpresas para o nosso Natal em Santo Antônio da Platina, né? Nossa cidade polo, cada dia se destacando mais. Então, o Natal nos bairros já está no cardápio do Marcão, que fica aí muito antenado e preocupado em valorizar nossa cidade. Nós precisamos nos atentar também para a arena e a quadrinha na Avenida Renó, também é uma outra reivindicação aqui dos vereadores, juntamente com o término daquela nova quadra, já está sendo viabilizado nessas semanas a pintura no chão para a ciclovia, que é um pedido da Correnorp, que já está reivindicando há um tempão. E também já aquelas melhorias, não sei se vocês observaram, na pista de caminhada, tem lugares em que a calçada estourou e subiu e está perigoso. Então, reparos naquilo e a pintura também já vão ser junto com todo esse projeto de ter ali uma área dedicada ao esporte, que a família possa, e juntamente com isso, um teste para a gente fechar um espaço ali para no domingo de manhã as pessoas poderem ir lá, levar a bicicleta, criança, cachorro, todo mundo ali poder sair de casa um pouco e ter um momento aproveitando todo aquele espaço. Então, esperamos que em breve isso tudo possa ser bem divulgado. Nós gostaríamos de também dizer que esse projeto apresentado pelo vereador Mineiro, com certeza deve ser bastante estudado, porque tem questões legais a favor e contra. Então, esperamos poder estudar isso com toda a dedicação necessária para que isso não seja usado nem agora nem nunca como uma moeda política, né? Porque isso, em alguns lugares, acaba sendo usado e, infelizmente, acontece, pode não ser o objetivo hoje, mas pode ser futuramente, de ser usado de uma forma indevida. Então, que a gente possa realmente ser bastante sérios nesse assunto e estudarmos, sentarmos, lermos, discutirmos exaustivamente esse tema, porque o orçamento impositivo é alguma coisa bastante séria e há muitas polêmicas sobre esse tema. Então, que a gente não crie expectativa nas pessoas sem estudar antes realmente esse assunto que merece, porque é um assunto bastante delicado. Muito obrigada a todos, um bom restante de semana a todos.
Com a palavra, Rudinei Benedito Estevio. Rude.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário e ouvinte da Rádio Difusora FM. Vim aqui um pouco falar sobre a ligação de luz e de água aqui em Santo Antônio da Pratina, que a população está triste. Depois que o prefeito entrou, fez um decreto, não mandou para a Câmara dos Vereadores, e hoje tem que fazer documentação e pagar uma taxa na prefeitura para poder ligar uma luz de um coitadinho que tem um terreno, paga por mês, anda por ar, fazer duas peças para entrar. Então a população hoje, a pobreza, está sofrendo contra um decreto que o prefeito fez e mandou para a Senepar. Eu acho injusto isso daí com a população pratinense. Uma população que precisa da luz, da água para sobreviver. E o prefeito fez um decreto, não mandou para a Câmara dos Vereadores e não liga mais água e luz hoje. Tem que pagar taxa, correr atrás de documento. Eles dão uma vergonha à população. Seu prefeito está completamente errado. Faz quantos anos que nós vem lá de trás, vereador Mineiro? Nunca existiu isso. O prefeito faz um decreto e manda para a Copel e para a Senepar para atrapalhar a vida do pobre. Igual eu estou com uma casa lá do meu pai, no Bela Manhã, vai ter que acertar a documentação e pagar uma taxa na prefeitura para o meu pai poder ligar a luz na casa dele. Eu acho que é uma vergonha, falta de consideração como próximo, para que isso aí não pode existir. Na Pratina, vários moradores ligam todo dia para mim, que não consegue ligar água, não consegue ligar luz. E tem vereador que vai lá, fala que Pratina é terra de ninguém. Como é que na hora de pedir voto? Foi pedir, não era terra de ninguém. Hoje fala que é terra de ninguém. Eu acho que o prefeito tinha que ter consideração com o próximo e voltar esse negócio de água e luz de novo, porque o pobre está sofrendo, principalmente na Pratina. Mais de 20 casas, meu telefone toca todo dia para poder ligar a luz. Mas como que nós vamos ligar? Se é uma documentação do prefeito que mandou para a Copel e para a Senepar. E quero pedir aqui para o senhor Marcão, igual já pedi, ele reforçar o pedido. Conselheiro Zacaria também, o Marcão, que é da indústria, luz também final de ano lá em Conselheiro Zacaria. Conselheiro Zacaria, Monte Real, Pratina e Serra Pelada. Tenho certeza que o Marcão vai colocar. E falar um pouco do ponto-socorro. Mineiro, ponto-socorro, aquele vereador que não aprovar aqui vai ficar contra a população. Aqui devolve 3 milhões quase por ano para a prefeitura. Estou junto com você, Mineiro. Vou precisar doar 1 milhão para o ponto-socorro, para atender a população, se for do alcance nosso, não é à doa. Sabe por quê? Que lá 4, 5, 6 horas na fila, sofrendo, criança, desde criança até 70, 80 anos.
Então, quero que os vereadores pensem certinho e votem favorável para essa emenda que o vereador Mineiro está fazendo, e nós estamos junto com ele e não abre mão. Estamos junto e misturado, Mineiro. Quero que todos os vereadores votem favorável. Aquele que votar contra, está votando contra o povo que precisa do ponto-socorro, que aquele lá é uma vergonha. E quero deixar bem claro aqui para o seu prefeito Zezão e seu secretário de obra. Monte Real está infeliz. Estive por lá domingo, a situação não é fácil. Está feia a coisa. Tem uma rua que desce no postinho, a turma da Vila Rural. Lá não é rua e nem carreador de boi. Está pior que carreador de boi. Quero deixar bem claro para o seu prefeito. Maquinar o povo quer segunda-feira lá. O povo quer. Não é o vereador Rude que quer, não. É o povo, que o prefeito foi bem votado em Monte Real. E Monte Real esquecido. O povo vai fazer uma manifestação na BR. Só vai passar ambulância e doutor. Segunda-feira, se os maquinários não estiverem lá, o povo de Monte Real vai estar 4 horas da manhã fechando a pista. Eu vou estar junto com o povo para dar o maior apoio para o povo. Ninguém vai brigar com ninguém. Prefeito, secretário, vai ter que ir lá para resolver com o povo. Não é o Rude que vai fazer, não. É o povo de Monte Real. E estou junto com o povo de Monte Real. Terça-feira, 4 horas da manhã. Se não tiver maquinário na segunda, terça-feira, eles vão fechar a pista. Então, eu estou falando para o povo. Não é para o vereador Rude, não. Estou junto com o povo e não abro mão. E falar um pouco também do Colorado, né, seu Flavinho? Foi lá tampar os buracos lá e... até hoje não voltou mais. A rua de cima do Colorado está impossível de andar, que está feio. E falar da grelha também, perto da casa do Breno, vereador, apesar que, sei lá o que acontece, muita reclamação, ficou tipo um vai e vem da grelha do perto da casa do presidente nosso. Então peço para eles dar uma olhada com carinho para tentar acertar aqui dali. E falar do 13º dos professores. Diz o prefeito que pagou todos os 13º. E os professores nada até agora. E rodou no Lerite, que foi pago os professores do 13º. Eu quero investigação do Ministério Público, que eles não podiam rolar no Lerite e até agora não pagou. Eu quero investigação do Ministério Público, porque esse daí eu acho que é um crime. Então eu peço requerimento para o Ministério Público que investigue o prefeito Zezão, para quem não podia rodar no Lerite e rodou o 13º dos professores. E zeladora também na escola. Muita gente reclamando que foi rolado no Lerite e não foi pago o 13º dos professores. Então, quero deixar bem claro aqui sobre Monte Real. Prefeito, peço pelo amor de Deus, pelo nome da população de Monte Real, maquinário até segunda-feira. Não é eu que estou pedindo, é a população. Senão, terça-feira, a manifestação vai começar abaixo de 4h30 da manhã. E estou presente com a turma de Monte Real. Pode contar com o Rude, meu povo de Monte Real. Tamo junto e misturado e não abro mão. Meu tchau, obrigado, uma boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra, Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Primeiramente, senhor presidente, gostaria aqui de parabenizar Santo Antônio da Platina pelos 105 anos, haja vista que, por questões éticas, políticas, eu não tive nesse festejo, porque não me senti à vontade perto da oposição em situação lá, então resolvi não ir nesse festejo, mas não posso deixar de desejar o parabéns à minha amada Santo Antônio da Platina, terra abençoada por Deus, de cidadãos trabalhadores e de cidade hospitaleira. Que tenha muito sucesso e que Santo Antônio da Platina continue crescendo gradativamente. Acabei agora de receber aqui mais um alerta do Tribunal de Contas do Estado. Mais uma vez, seu prefeito foi alertado, então está na hora de cortar o cabide de emprego para poder sobrar para o pronto-socorro o dinheiro aí. Essa casa economiza bastante, essa casa economiza quase 3 milhões de reais por ano, e a saúde não tem investimento. Assino juntamente com o nosso companheiro nobre mineiro, o seu projeto de indicação, mineiro, da verme positiva, tem todo o meu apoio, porque o que o nosso povo precisa é de saúde. E para termos saúde, temos que tirar do cabide de emprego, porque é demais. Se a gente for ficar pagando secretário e diretor, que nem tem em Santo Antônio da Platina, vai faltar médico. Vai faltar médico e vai sobrar doente. Senhor presidente, gostaria aqui também, eu estive acompanhando algumas obras hoje, e ao contrário do que eu ouvi da nobre vereadora e do nobre vereador esses dias atrás, que essa Câmara é a pior de Santo Antônio da Platina, então eu não me incluo nos dois. Eu não me incluo nos dois piores de Santo Antônio da Platina, porque eu fui muito bem elogiado pelos munícipes de Santo Antônio da Platina. Então, eu não me incluo no que a vereadora e o vereador colocou aqui, que nós somos os piores. Eu estou dentro dos melhores, então, que eu fui elogiado. Senhor presidente, quantas queimadas a gente tem visto na internet, um sofrimento danado também, a Amazônia passou, a gente viu aí muitos animais mortos, uma queimada, acho que entrou para a história, né, do Brasil. E a gente tem visto aqui no nosso município também muito incêndio. A nosso Morro do Bim, nossas árvores históricas, como a araucária, que temos aqui no Morro do Bim, queimadas. Então é um crime ambiental muito grande. Precisamos que se faça valer a lei aqui na nossa cidade, que prenda esses incendiários. No domingo, nossa cidade estava toda branca de fumaça. Tive que correr atrás do bombeiro, para o bombeiro vir aqui no conjunto Maria Fernanda, aonde incendiaram todos os terrenos. Até gostaria de pedir aqui um ofício, agradecendo ao empenho e trabalho dos bombeiros que fizeram lá o ótimo trabalho e acabaram com o fogo no domingo. Pedi também um requerimento, senhor presidente, ao competente, não sei se é a COPEL, que veja a questão desses fios de telefonia que estão soltos pelas esquinas da nossa cidade. Eu não sei se é a Oi, se eu não me engano, e pode causar acidente. A hora que você passa por uma esquina, esses fios podem enroscar no pescoço das pessoas e causar acidente. Então, eu peço ao órgão competente que encaminhe, não sei se é a COPEL ou diretamente a telefonia, que tome providências quanto a isso aí. E a gente vê aí, né, senhor presidente, a acessibilidade hoje é uma lei que vem pegando em todas as novas obras, asfaltamentos, mas os antigos asfaltos estão ficando de fora, porque o município não está cumprindo com a lei da acessibilidade. Um exemplo ali mesmo, em frente à esquina da prefeitura, onde não se coloca uma cadeira de roda, onde os meio-fios são todos desproporcionais. Eu me deparei com um senhor idoso praticamente caindo no chão, e é onde eu vi que falta fiscalizar melhor, o próprio órgão fiscalizar o órgão, vamos dizer assim. O próprio fiscal da prefeitura chamar o prefeito e falar: está errado, o senhor tem que cumprir com a lei da acessibilidade. É só passarem na esquina da Avenida Oliveira Mota, que é José Bonifácio, que vocês vão ver que eu não estou falando mentira. Não existe acessibilidade no nosso município. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento aqui também. A questão do João Furtado pediu a limpeza pública lá. O pessoal andou jogando muito entulho lá, são pessoas de outras regiões que estão jogando entulho naquele bairro, e o bairro está sujo, precisando de limpeza. A nova vereadora falou sobre esgoto para bairro, né? Então, tomara que realmente, né, a GEPAR faça a reunião e resolva os problemas, porque o João Furtado já não aguenta mais furar fossa no meio da rua, né? Uma coisa que a Sanepar já teria que ter resolvido há uns 3 anos atrás, que disse que tinha planejamento para o Colina, que tinha planejamento para o João Furtado, e a nossa população do João Furtado está tendo que furar fossa no meio da rua. Então, a gente torce que realmente essas audiências públicas venham trazer benefício ao conjunto João Furtado. Pedi também, senhor presidente, melhoria no conjunto Deputado José Afonso, parte de baixo ali, na rua Tupi, tem outra rua transversal, não lembro o nome agora, mas eu estive por lá e infelizmente é insustentável aquelas duas ruas. A gente precisa que a Secretaria de Obras dê uma atenção para que o conjunto Deputado José Afonso também tenha a sua melhoria ali. Gostaria também, senhor presidente, novamente de pedir. Às vezes a gente até parece repetitivo, mas é que infelizmente a resposta não chega. E o pessoal do Jardim São João está lá. Sai ou não sai nosso asfalto aqui? O Bajo está saindo asfalto, começa já. A Rua Paraná, graças a Deus, retornou a obra novamente. O Isaura está saindo, mas o Jardim São João ficou para trás. É diariamente que os moradores nos procuram com o sonho de ter o asfalto. Então eu peço, se foi erro lá do passado, de prefeitos que passaram, não importa. Agora o problema é nosso. Tem que colocar no orçamento esse asfalto das ruas do Jardim São João. São três ruas, é Amazonas, é Benedito Vilas Boas, é a rua Nairley Velasco. Não se gasta 300 mil reais naquelas ruas. Então eu peço com carinho que o senhor prefeito dê uma atenção aí para o Jardim São João. Compartilhar também com o nobre companheiro Rude, a questão do Monte Real, Rude, realmente é insustentável. É aquilo que eu disse há um tempo atrás. Qual é o peso do voto, qual o valor do voto? Qual o valor do voto do centro e qual o valor do voto do Monte Real? É o mesmo valor. Então eles têm que ter a mesma assistência que o povo de Santo Antônio da Platina todo tem. Monte Real está infeliz e precisa urgentemente de assistência. É o que tínhamos para hoje. Uma boa noite a todos.
Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do balancete financeiro da Câmara Municipal.
Senhor presidente. Demonstrativos das receitas e despesas de junho e julho de 2019. Repasse recebido do Executivo Municipal. Mês de junho, 315 mil. Mês de julho, 315 mil. Despesas do Legislativo Municipal, mês de junho. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, mês de junho, R$ 77.943,28. Julho, R$ 69.346,09. Obrigações patronais, mês de junho, R$ 13.300,58. Mês de julho, R$ 18,62. Subsídios, presidente e vereadores. Mês de junho, R$ 9.324,54. Julho, R$ 9.324,54. Obrigações patronais dos senhores vereadores. Em junho, R$ 2.051,39. Em julho, R$ 2.051,39. Material de consumo. Mês de junho, R$ 3.180,50. Julho, R$ 540. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica. Mês de junho, R$ 3.088,10. Mês de julho, R$ 2.737,23. Serviços de tecnologia da informação. Mês de junho, R$ 2.900. Mês de julho, R$ 5.800. Auxílio alimentação. Mês de junho, R$ 5.397,90. Mês de julho, R$ 5.397,90. Equipamentos e materiais permanentes. Mês de junho não houve despesa. Mês de julho, R$ 106,99. Valor total. Mês de junho, R$ 117.186,29. Mês de julho, R$ 108.322,76. É o que tinha, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.